Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer poder falar com vocês.
Todo nosso prazer, deputado.
Prazer é nosso, deputado. A gente falou aí num dado que é alarmante, né, deputado? Mais de 9 milhões de produtos com defeitos chegam aos estabelecimentos comerciais todo ano e mais de 70% são veículos com defeitos de fabricação. Deputado, e quando a gente sabe disso, né, já tem acontecido aí um acidente. Eu gostaria de saber do senhor como é que a subcomissão vai atuar para reduzir, para impedir a comercialização de tantos veículos com defeitos no Brasil.
Olha, os dados são assustadores, né? Se você abrir o jornal todos os dias, tem recall de todas as marcas e todos os veículos. Nós estamos falando de veículos populares e veículos de luxo dos mais caros. Por exemplo, a Toyota agora fez uma convocação para 538 mil veículos no Brasil com problema no airbag. Ora, o airbag é um equipamento de segurança, onde o consumidor já paga mais caro por isso. E esse equipamento de segurança, ele vem trazer insegurança. E para você ter noção do que nós estamos falando, quando se faz o chamamento do airbag, quando a montadora faz o chamamento, apenas 8% retornam à concessionária para fazer esse recall. Então você tem 92% de veículos com defeito de fabricação rodando na rua, que pode causar um acidente, e certamente já tem vários casos de morte e que não é detectado que foi o problema mecânico, que foi o problema da má fabricação da peça.
Agora, deputado, 8% apenas retorna às concessionárias?
Sim,
por que esse número é tão pequeno? É desconhecimento?
Porque, veja,
o que acontece?
Além de desconhecimento, você compra um veículo, você vende um veículo, a concessionária tem acesso apenas ao primeiro vendedor. Se você, a maioria das pessoas não faz a vistoria, a revisão do carro na concessionária. Então, existe uma dificuldade de comunicação. O que a gente pretende no final dessa comissão é apresentar um projeto de lei onde pare a comercialização. O veículo que entrou em recall, ele não pode ser transferido, a seguradora não pode fazer o seguro, ele tem que parar de ser comercializado, o Denatran tem que constar no documento, porque é a única forma que a gente tem de evitar acidente.
Mas isso aí não prejudica o consumidor duas vezes? Quer dizer, ele já compra um veículo com defeito de fábrica, depois ele não pode vender?
Não, ele pode vender. Ele pode transferir, desde que ele faça o recall. Porque o risco que ele tá sofrendo é muito maior do que ele imagina. Agora, as montadoras precisam ser responsabilizadas por isso. Porque o sentimento que me passa é que, ao colocar o anúncio no jornal, é como se ela tivesse se isentado da responsabilidade. Olha, eu coloquei, ele não veio fazer porque não quis.
Transferiu a responsabilidade dela para o consumidor.
E o recall, na verdade, é uma peça que foi fabricada com defeito.
O engraçado, deputado, é que call center, para ligar para a gente 300 vezes ao dia para nos oferecer alguns produtos, várias empresas têm, né?
Agora,
é capacidade.
Agora, eu faço uma pergunta a você, Lincoln. A Mitsubishi está fazendo, convocando o recall, essa semana estava chamando de veículos de 2007 até 2017. Demoraram 10 anos para perceber que a peça quebrou. Nós estamos falando aqui de defeito em cinto de segurança, nós estamos falando de freio, nós estamos falando de airbag, nós estamos falando de peças que soltam. Quantos acidentes no Brasil ocorrem e a pessoa diz assim: ah, não, foi mau uso, ah, foi má condução, quando na verdade é um defeito de fabricação e o consumidor não sabe. Nós estamos falando de vidas, nós temos que proteger, o consumidor já paga muito caro por equipamentos de segurança nesse país.
É verdade, e aí acontece esse problema, né? Esse aumento, o que o senhor acha? Pode sinalizar para um indício de que a produção massificada esteja afetando a qualidade final dos produtos?
Olha, se você reparar hoje, antigamente eles eram, a gente falava em fabricante. Hoje não é mais fabricante, são montadoras.
Uhum.
Que, na verdade, eles montam o projeto do veículo, ele é adaptado às peças que existem no mercado. Então, eles montam o que as fábricas de peças fazem. Então, A gente tem que responsabilizar essas pessoas. É assustador. Acho que cresceu assustadoramente realmente no Brasil a quantidade de peças com fabricação. Se você vê, você não vê montadora no Brasil sendo multada. Nós vamos chamar na subcomissão os órgãos responsáveis. Porque nos Estados Unidos, com três repetições de acidente, para, se multa, são multas milionárias.
É, a coisa é mais séria.
Isso. Nós estamos protegendo o consumidor.
Não está tudo errado, deputado, porque assim, como o senhor colocou, já não é mais fabricante, é montadora. E aí já não é nem mais funcionário da montadora, é terceirizado, sim, às vezes quarteirizado, que está lá dentro da montadora montando. Eu não gosto muito de fazer, eu nunca tive um carro Honda, não gosto muito de fazer, falar de marcas específicas, não parece que a gente está fazendo propaganda.
Propaganda.
Mas sei de consumidores, e já li em imprensa especializada, que é a empresa com menor índice de recall. E é também aquela que tem a maior, cuja cadeia produtiva é a mais integrada. A fábrica dela de motos na Amazônia é a única em que absolutamente tudo é feito dentro da fábrica. Desde o raio do pneu da motocicleta até o carburador e por aí. Tudo é feito dentro da mesma fábrica. A cadeia
dela
inteirinha dentro dela, as responsabilidades são todas dela. E é um carro que os consumidores falam que dá menos manutenção. E quando dá manutenção, a manutenção é barata, etc, etc. Pergunto, não há de se buscar também, primeiro, inspiração nos modelos que dão certo, digo, de empresas e de legislação. O senhor citou os Estados Unidos, a ideia da comissão também é ir buscar nos países onde a coisa está funcionando de maneira... Porque, se não me engano, os países escandinavos, onde temos Scania, Volvo, a coisa também está funcionando de uma outra forma, né?
Olha só, não tenha dúvida disso. A gente sabe que nós estamos lidando com poderosos, né? Nós não estamos falando aqui de pequenas empresas, nós estamos falando de grandes empresas.
Uhum.
Agora, essas empresas precisam ter responsabilidade. Nós temos que ter ferramentas, órgãos que fiscalizam isso, precisam ser mais enérgicos nisso. Tem que saber como é que... Ninguém está vendo isso. Está tudo acontecendo no Brasil e as pessoas não estão vendo. Não é, você não pode comprar um carro em valor absurdo, com imposto alto, e aí você tem esse problema todo e ninguém fiscaliza e fica por isso mesmo, ninguém é multado. Nós vamos buscar legislação internacional, nós vamos ver de que forma nós vamos se sugerir no final a construção de uma agência reguladora disso tudo.
A própria nossa estrutura de fiscalização, de direito do consumidor no âmbito federal, não é muito pequena, não, deputado? Assim, é uma secretaria no âmbito do Ministério da Justiça.
Claro que é pequena. Claro que é pequena. Se você parar, você não vê multa. Nós estamos falando do setor automotivo, mas você não vê multa em outros setores, setor de remédio, todos os setores. A fiscalização é muito pequena para o tamanho das atividades como um todo. Então, precisa ser setorizado.
A fiscalização é tímida e o nosso Código de Defesa do Consumidor, que determina que as empresas divulguem campanha de recall também, ela não é muito abrangente, que está escrito lá, mas o consumidor, às vezes, não fica sabendo
como... Ela hoje é obrigada a notificar, eles botam um anúncio no jornal, fazem, quando muito, um anúncio na televisão e faz um chamamento. As pessoas têm uma vida corrida, nem todo mundo vê, nem todo mundo lê, de repente, o jornal... O Globo. Então, precisa ter uma atitude. Quando a gente falar, quando você falou, olha, o consumidor ele não vai ser prejudicado duas vezes, não, muito pelo contrário, nós estamos protegendo ele.
Aí pode até usar a sugestão que o Lincoln Macario deu aqui, né, que as empresas se liga para oferecer um serviço.
Perfeito.
Não é? Podia colocar isso como obrigação.
Pouco. Eu acho que é pouco. Eles hoje mandam correspondência, mas é isso que eu falei anteriormente. Você vende um carro, um carro 2007, ele provavelmente não está na mão da mesma pessoa que comprou em 2017.
Ah, já passou pela mão de cinco pessoas, né?
E esse veículo está sendo chamado para recall. E o banco de dados da concessionária ou da fábrica ele está no primeiro vendedor. Quem é que tem esse cadastro? Os Detrans, o Denatran. Então, isso precisa estar integrado. Nós não estamos querendo prejudicar o consumidor, muito pelo contrário. Olha, tem um promotor em Minas Gerais que já tem feito pedidos de liminar quando o veículo entra em recall. Para, não pode comercializar enquanto não for todo mundo notificado.
Deputado Alexandre Valli, uma coisa que já me parece estranha é que os anúncios geralmente são assim: chassis de JBF-LE3145 a JBF-LE. A pessoa não dá nem para anotar. E você tem um ordenamento que não é, digamos assim, fácil de compreender, porque você não entende a ordem. Uma ordem que é alfabética e numérica ao mesmo tempo. Você não sabe se o seu está ali no meio, né?
Isso só fortalece a minha tese de que apenas, olha, eu tirar a responsabilidade. Olha, eu chamei, você não veio aqui porque você não quis.
É, verdade.
Você tem a obrigação de fazer, mas você não veio aqui. Então eu acho que nós vamos ter que adotar medidas duras, onde a gente efetivamente... a seguradora, por exemplo. A seguradora não pode fazer o seguro de um carro que... Se a fábrica informou, se a montadora informou o chassi tal a tal, a seguradora tem que saber aquilo. Olha, eu não posso, quando o veículo for para a vistoria, ou quando entrar uma nota fiscal do veículo, eles estão fazendo um recall de veículo 2017. E aí a seguradora tem que dizer, olha, o senhor precisa me dar o certificado do recall.
Tá,
quando
bem.
Passar na vistoria no Detran, olha, o seu carro fez o recall, não, então vai lá na concessionária, faz o recall e volta aqui. O custo em média de um recall por carro, por veículo, é em torno de $200. Você pega 8%, você pega agora a Toyota aqui, só 8% está fazendo, vamos falar em 10%. Só vão fazer 53 mil carros. E o restante? Uhum. O que que a montadora, o que que a fábrica faz com esse recurso? Quanto isso está custando ao Brasil na área da saúde em acidentes provocados...
Se colar, colou, né, deputado?
Lógico. Quanto está custando ao Brasil por acidente com peças de má fabricação e que o motorista bate sem saber por que bateu e acha que foi um erro? Quantas pessoas falam assim, mas eu pisei no freio, mas não foi. Você tem recall de carros que acelerava sozinho. Você tem recall de carros que a chave rodava sozinho, desligava o carro com o carro em movimento.
Eita, deputado, eu fiquei assustada.
Pois é. Mas a coisa é muito mais grave.
É, eu tô vendo aí.
Estudo profundo para que a gente chame eles à responsabilidade. Quando você tem um acidente causado por uma má fabricação, é que a grande maioria das pessoas não sabem disso. E aí a pessoa morre. Quanto está custando a previdência aí? Nós estamos discutindo tanto a previdência. Quem está pagando essa conta? E as montadoras? Elas não são autuadas, elas não são multadas, elas não são fiscalizadas.
Pois é. E a legislação fala em anunciar em jornais, quando a gente está se informado basicamente por portais. Fala em anunciar em rádio quando as pessoas estão usando serviço de streaming. Fala em TV quando as pessoas estão usando serviço de streaming. Ou seja, a gente já não está mais usando os veículos tradicionais. Tem
não.
Que ter uma forma. Agora, vamos combinar, né, deputado? Se começar a obrigar as empresas a darem as revisões gratuitamente sempre que elas convocarem um recall, a gente vai ter menos recall, né?
Eu acho que nós temos que ter um controle maior também na fabricação.
Uhum.
Tem que ter um controle maior e tem que ter multa. Na hora que ela for multada, olha... Por exemplo, a seguradora, ela sabe, ela será obrigada a informar. Aconteceu, um exemplo, cinco sinistros aqui com a roda de um veículo tal, modelo tal, que soltou. Uma repetição do mesmo sinistro, ela automaticamente teria que ser obrigada a informar a um órgão responsável e paralisar a venda.
Geralmente são as seguradoras que alertam as montadoras da repetitividade de um determinado sinistro, né? Mas como elas também, as montadoras, são grandes contratantes dessas seguradoras...
Sim.
Né? Para que ela vai dar informação de graça pelo governo se ela pode dar uma informação paga?
Paga. É verdade.
A gente precisa de legislação nessa área
esse
também.
É o grande objetivo dos próximos 180 dias da comissão, que a gente se aprofunde cada vez mais, Na verdade, nós estamos aqui em defesa do consumidor que vem sofrendo, que paga caríssimo. Um airbag, se você for comprar um carro sem airbag, é um preço, sem airbag é outro. E nós estamos falando de equipamentos de segurança. A grande maioria dos recall são equipamentos de segurança.
Não, o airbag é tão caro que, geralmente, quando tem uma batida frontal, que o dano nem é tão grande assim, mas estoura o airbag, é perda total do veículo.
É,
né?
Sabe, então, e aí o fabricante, houve um defeitozinho aqui, houve um defeitozinho ali. Não é isso, nós temos que ter uma legislação rígida, uma legislação severa e cobrar efetivamente de quem vem praticando essa atividade da forma que está sendo. É assustador, né? Eu tenho, assim que comecei a preparar a subcomissão, a fazer o pedido da subcomissão e que comecei a conversar com os deputados que fazem parte dela, a deputada Cristiane Ayred, que vai ser a relatora, que é uma defensora da causa, porque já viveu isso, não no caso de recall, mas o acidente de trânsito com a perda do seu filho, vai ser a relatora. E aí, quando o parlamentar começa a se debruçar no assunto, é assustador o que a gente está vendo no país.
Perfeito. Deputado, quero agradecer muitíssimo mais uma vez sua participação aqui conosco e, principalmente, desejo, em meu nome e em nome de... Tenho certeza que falo em nome dos consumidores, que a comissão tenha sucesso na sua empresa.
Tá. Eu agradeço muito, bom dia a todos, e estamos à disposição lá na comissão e aí na Câmara, tá?
Bom dia. Deputado Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, vai presidir essa subcomissão especial no âmbito da Comissão de Viação e Transporte, que vai cuidar da questão do recall, especialmente de veículos, mas é algo que carece de regulamentação, de legislação específica em relação também a outros produtos.